Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Ministra do Planejamento defende na Câmara que Congresso aprove reforma tributária possível. Grupo parlamentar da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica quer reforçar a agenda em defesa da região. E chega à Câmara a medida provisória que adia a entrada em vigor da nova lei de licitações. Simone Tebet defendeu que o Congresso aprove reforma tributária possível. A repórter Silvia Munhato acompanhou a participação da ministra no grupo de trabalho da Câmara que debate a reforma.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu que o Congresso Nacional aprove uma reforma tributária possível e citou a possibilidade de um novo imposto sobre bens e serviços ser dual, ou seja, uma parte federal e outra de estados e municípios. Ela também admitiu alíquotas diferenciadas para alguns setores, caso não seja possível aprovar um percentual único. Tebet diz que a questão da autonomia de estados e municípios é importante e precisa ser cuidada.
Olhem com cuidado a questão dos estados federados e muito cuidado com a tentativa de trazer um imposto único no momento em que a gente ainda não resolveu os conflitos federativos. Se vai ser IVA único ou dual, repito, o que aprovar, o Brasil vai agradecer.
A reforma tributária pretende unificar 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, o ICMS estadual e o ISS municipal, no novo Imposto sobre Bens e Serviços. Simone Tebet afirmou que a reforma tributária é a verdadeira bala de prata do governo na área econômica, ou seja, teria um nível de importância maior que o novo arcabouço fiscal. A ministra diz que no passado votou a favor de vários benefícios fiscais que pareciam ter uma lógica positiva, mas que agora acredita que isso deve ser bastante reduzido. Segundo Tebet, estados e municípios têm menos motivos hoje para ter resistências à reforma, porque uma das propostas prevê uma transição de 20 anos para a distribuição dos recursos, garantindo pelo menos a mesma receita para os entes federativos neste período. Isso porque a ideia é mudar a arrecadação da origem dos produtos para o destino, o local de consumo. Também deve ser criado um fundo para a correção de desequilíbrios regionais. Os deputados Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, questionaram a ministra sobre como a reforma tributária poderá incentivar a economia verde. Segundo Clodoaldo, todos os países estão agindo nesse sentido e é preciso trabalhar com o período de transição da reforma.
Na metade desse tempo, a gente já vai ter aí que está exportando praticamente tudo verde. Então, o mundo inteiro está criando fundos e investindo muito. Inclusive, tem muito dinheiro europeu e americano querendo entrar no Brasil. Precisa dessa estruturação legal, não vai ser custo para o país. Mas aqui, no Brasil, a gente vai precisar também de investimento forte para que a gente não tenha, daqui a 10 anos, um colapso total das nossas exportações.
Simone Tebet disse que a discussão sobre a transição energética será fundamental na elaboração do Plano Plurianual 2024-2027, que será enviado este ano para o Congresso. Ela explicou que a ideia é fazer um planejamento com a participação da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Medida provisória adia a entrada em vigor da nova lei de licitações para dar tempo a prefeituras para adequação. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Para atender a uma demanda de prefeitos e governadores, o Executivo editou medida provisória que adia a entrada em vigor da nova lei de licitações para o dia 30 de dezembro deste ano. Se nada fosse alterado, a norma já estaria valendo desde o dia 1º de abril. Sancionada em 2021, a lei modifica todo o processo de compras e contratação de serviços pela administração pública, nas esferas federal, estadual e municipal. Devido à complexidade das mudanças, a norma substitui 3 leis anteriores, o Congresso concedeu aos gestores públicos 2 anos para se adaptarem, de 2021 a 2023. No entanto, como argumenta o deputado Alberto Mourão, do MDB paulista, que apresentou o projeto de lei justamente para adiar a entrada em vigor da nova lei de licitações, essa normativa foi sancionada durante a pandemia de Covid-19. Nesse período, os governadores governantes não podiam aumentar gastos, o que impedia novas contratações de pessoal, por exemplo. Uma exigência da nova lei é exatamente que os processos licitatórios sejam conduzidos unicamente por servidores ou empregados dos quadros permanentes da administração pública. Mourão ressalta que muitos municípios, principalmente os menores, não contam com estrutura de pessoal efetivo suficiente.
A legislação previa também que eles tinham que reestruturar toda a máquina administrativa, com funcionários efetivos, que é legítimo, altamente treinados e preparados para executar essa nova lei. Só que uma parte dos municípios pequenos não tem um corpo técnico suficiente contratado, e algumas cidades quase que zero, né? Estavam impedidos pela própria lei de contratar novos funcionários, aumentar o gasto com o pessoal pela legislação que norteou a questão da pandemia.
Na justificativa da proposta, a ministra da Gestão, Esther Dueck, relata que, de acordo com a Confederação Nacional de Municípios, apenas 30% das comarcas já aplicam a nova lei. Essa utilização, contudo, teria ocorrido basicamente para processos de dispensa de licitação. A ministra confirma a impressão do deputado Alberto Mourão sobre a falta de estrutura municipal. Segundo o DUEC, menos de um terço dos municípios contam com servidor efetivo nomeado para cuidar de licitações. Ainda conforme a ministra da Gestão, devido à falta de regulamentação própria e de pessoal, os gestores estaduais e municipais sentem-se inseguros para aplicar as novas regras. Esse estado de coisas, na perspectiva de Dueck, poderia paralisar as contas públicas, responsáveis por movimentar 12% do Produto Interno Bruto brasileiro. Na opinião de Alberto Mourão, exatamente por causa da precariedade da maioria das cidades, além de a entrada em vigor da nova lei, seria necessário que os órgãos de controle orientassem os operadores de contratos sobre as normas legais e não se limitassem a punir os gestores públicos em caso de desvios.
Eu acho que a gente não pode ter os chicotes. Os órgãos de controle não são feitos para pegar alguém, são feitos também para orientar alguém. Quanto mais nós orientarmos, mais segurança jurídica. E quanto mais nós orientarmos, mais direito teremos de cobrar.
No período entre a sanção da nova lei em 2021 e a entrada em vigor, que seria no dia 1º de abril, os gestores públicos poderiam optar por seguir as regras recém-criadas ou adotar os métodos previstos nas leis anteriores. Com a edição da medida provisória, os operadores da lei poderão continuar a optar pela legislação antiga nos contratos firmados até 31 de dezembro deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E o grupo parlamentar da OTCA, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, quer reforçar a agenda unificada em defesa da Amazônia. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
O Grupo Parlamentar Brasileiro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica acaba de ser reinstalado com foco em unificação da agenda em defesa do bioma. O grupo busca colocar em prática o Tratado de Cooperação Amazônica, também conhecido como Pacto Amazônico, assinado em 1978 pelos governos de Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. De acordo com o pacto, os 8 países se comprometem a preservar o meio ambiente e a usar racionalmente os recursos naturais de uma região fundamental para o equilíbrio climático do planeta, dona de rica biodiversidade ecossistêmica e, ao mesmo tempo, habitada por cerca de 48 milhões de pessoas, entre elas 400 povos indígenas. A OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, existe desde 1998 e tem sua secretaria permanente sediada no Brasil. O grupo de deputados e senadores brasileiros que inicia os trabalhos agora fará parte do Parlamais, o Parlamento Amazônico, já reconhecido pela União Interparlamentar e em busca de uma modelagem de atuação semelhante à do Parlasul, o Parlamento do Mercosul. Eleito presidente do Grupo Parlamentar Brasileiro da OTCA, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, aposta em intensa atividade diante de eventos internacionais que terão a Amazônia como centro de debates.
Teremos a cúpula dos países amazônicos em agosto de 2023 aqui no Brasil. E é muito provável que o Brasil também seja sede da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em Belém, em 2025. E nós, parlamentares, amigos da UTCA e membros do Palamas, estaremos juntos nesse propósito de defesa dos interesses da nossa Amazônia.
Na mesma linha, a deputada Socorro Nery, do Progressistas do Acre, estreia no grupo parlamentar da UTCA, enfatizando o desenvolvimento sustentável do bioma.
Com o compromisso de buscar me aliar a todos aqueles que compreendem a importância de defender o desenvolvimento da nossa Amazônia, articulando, evidentemente, aos interesses do planeta, com justiça climática e com desenvolvimento para todas e todos.
A primeira atividade do Grupo Parlamentar Brasileiro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica será um café da manhã para articular a agenda unificada com representantes de governos, embaixadas, sociedade civil e setores privados. O encontro está marcado para 12 de abril no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Câmara e Frente Parlamentar promovem evento em defesa do lixo zero. E a repórter Carla Alessandra acompanhou a solenidade.
A Câmara realizou solenidade para marcar o Dia Internacional do Lixo Zero, comemorado em 30 de março, data criada pela Organização das Nações Unidas no ano passado para chamar a atenção da população e de autoridades para a produção de resíduos sólidos em todo o mundo. A proposta do Lixo Zero faz parte de uma série de ações de sustentabilidade e consiste no máximo aproveitamento e correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos com a redução ao mesmo fim da condução desses materiais para aterros sanitários ou para incineração. O presidente do Instituto Lixo Zero, Rodrigo Sabatini, participou da solenidade e destacou a importância da data para conscientizar a população sobre a necessidade de fazer o descarte de materiais de forma adequada, permitindo assim sua reutilização e consequente redução na quantidade de resíduos produzidos por cada um.
O que acontece hoje é que a gente vive num sistema baseado na linearidade, num sistema linear, onde o último passo é o descarte. O que a gente está propondo é uma mudança. Em vez de a gente descartar as coisas, a gente passar a encaminhar as coisas. Encaminhar quer dizer pôr no caminho. Para você pôr no caminho, exige que você tenha consciência do caminho que você vai
ter. O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia de Reciclagem no Brasil, deputado Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que precisa equipar e descentralizar os centros de reciclagem como forma de garantir o maior aproveitamento dos materiais que são descartados. Ele destacou que cabe à Câmara garantir uma legislação para o setor.
Leis que possa auxiliar na logística reversa, em captação de recursos para investimento, para estruturação desta cadeia, porque nós precisamos, principalmente lá nas cooperativas, precisam de galpões, precisam de prensa, precisam de extrusoras para beneficiar, por exemplo, o PET em flake e assim agregar valor e melhorar a sua renda e o seu salário.
A capilaridade foi justamente o que fez com que atualmente mais de 98,7% das latinhas de alumínio sejam recicladas no Brasil, líder mundial nesse tipo de reciclagem. Para o secretário executivo da Recicla Latas, Renato Paquet, o alto índice é resultado do investimento em infraestrutura que possibilitou a criação de uma cadeia de reciclagem espalhada por todo o país.
Você tem dezenas de centros de coleta de reciclagem de latinhas no Brasil, você tem dezenas de fábricas de latinhas, então essa capilaridade inteira construída ao longo de décadas pelo setor faz com que o valor do alumínio lá na ponta seja muito alto, seja mais alto que os outros, porque o setor investiu para estar próximo de quem está coletando o material.
Segundo Renato Paquet, o desafio é expandir o modelo implementado para o alumínio para outros produtos que também podem ser reciclados, como, por exemplo, o vidro, que pode ser 100% reciclado, mas não tem uma cadeia de reciclagem eficiente. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Os municípios devem assumir políticas públicas para a população com deficiência. A avaliação é do novo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, deputado Márcio Gerri. O repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
O Brasil já teve avanços na legislação, nas políticas públicas e na visibilidade das questões que atingem a população com algum tipo de deficiência, cerca de 45 milhões de pessoas. Mas ainda há uma diferença grande entre o que está estabelecido em lei e o que se vê na realidade. A avaliação é do deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, eleito presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, ele afirmou que as pessoas com deficiência têm uma carência maior do que a média da população no cumprimento de seus direitos e apontou alguns caminhos para que essa situação se reverta.
Fazer funcionar os instrumentos do Estado brasileiro é a gente buscar uma concepção federalista, fazer com que as responsabilidades da União, dos Estados e dos municípios sejam compartilhadas e sejam complementares. Neste aspecto, eu acho fundamental que nós avancemos no que diz respeito à adoção de medidas no âmbito municipal.
O parlamentar reconhece que os municípios já têm muitos encargos e que há um problema constante: o subfinanciamento das políticas públicas. Mesmo assim, ele cobra a responsabilidade dos municípios no aprimoramento dessas políticas e argumenta que é nas cidades onde há ou não a garantia dos direitos da população com algum tipo de deficiência. O deputado Márcio Gerri salienta a importância das entidades da sociedade civil criadas a partir de necessidades práticas das pessoas com deficiência para estabelecer uma interação, tanto com os vários níveis de governo quanto com o poder legislativo. Ele também lembra do papel significativo dos Conselhos dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara sublinha um ponto importante nas políticas públicas para esta parcela da população: a garantia de acessibilidade nos espaços públicos e privados.
Nós precisamos ter arranjos arquitetônicos na organização das cidades para que nós possamos melhorar este tema da acessibilidade, bem como também transformar em algo assim do cotidiano, algo corriqueiro, as medidas no âmbito das instituições da porta para dentro. Tem muita coisa que é da porta para fora, da política de urbanismo, e tem muita coisa que é da porta para dentro, de casa, das instituições.
Segundo o deputado Márcio Gerri, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara está levantando informações nas assembleias legislativas e nos governos dos 27 estados para saber como estas estruturas estão organizadas para enfrentar as demandas da população com deficiência. A ideia é promover um encontro com representantes do poder público ainda no primeiro semestre de 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Frente Parlamentar quer fomentar a qualificação de mulheres na construção civil e promover a igualdade de gênero no setor. A repórter Emanuele Brasil tem mais detalhes.
Foi lançada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar de Fomento à Qualificação, Inclusão e Subsistência das Mulheres na Construção Civil. A coordenadora do grupo, que conta com 203 deputados, Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, disse que o objetivo é alavancar a contratação de mulheres no setor para assumir todos os cargos da empresa, principalmente os do topo do organograma.
Não só quando a gente fala de mulheres em situação de vulnerabilidade social, mulheres com baixa renda, que seria um perfil ideal para comporem a construção civil quando a gente fala da atuação na ponte, mas também a gente traz na frente o objetivo de trazer a discussão de mais mulheres em postos, inclusive gerenciais, dentro da construção civil.
Santos, que atuou como secretária de Políticas para Mulheres em Salvador, na Bahia, acrescentou que o grupo vai trabalhar para tornar nacional o programa Marias da Construção, desenvolvido em sua gestão, que promove a inclusão das mulheres na área da construção civil. A iniciativa foi premiada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, e impulsiona a qualificação profissional em diversas áreas do mercado, como pedreiras, pintoras, eletricistas, dentre outras. Segundo a deputada, existe uma assimetria no setor, que faz com que mulheres assumam postos inferiores em relação aos homens, por não terem suas qualificações profissionais reconhecidas.
Muitas mulheres hoje são pedreiras profissionais, porém não possuem uma qualificação reconhecida e elas acabam sendo contratadas como auxiliares de serviços gerais para oferirem a função de pedreira.
Segundo Rogéria Santos, a frente vai atuar para capacitar as profissionais, a fim de evitar essa falta de reconhecimento e promover a paridade de gênero no setor. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Soares, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo final de semana para você, ótima Páscoa e até o nosso próximo encontro. Semana que vem. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.